Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde para vocês que nos acompanham aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas. E a gente está começando mais um Mente Aberta e eu estou aqui de volta.
De volta, né? Coisa boa.
E com Djalma, Marcinho, vocês estão bem?
Tudo bem, boa tarde pessoal.
Marta, você tem direito a 5 minutos de fala.
É verdade. Poxa, justo no programa que fala de deusas, de mulheres, eu não tava. Como assim? Isso é machismo.
Que legal, né? Então, gente, uma boa tarde para todo mundo que acompanha o programa. Eu sei que as pessoas têm visto e falado bastante do programa, isso é muito bom, tá? E assim, façam sempre suas perguntas, dê sugestões de temas pra gente, porque aí o que pudermos nós vamos desenvolvendo aqui.
É, a gente até vai pensar numa forma de postar antes o tema pra vocês poderem mandar as perguntas pra gente antes, né? Que daí a gente já começa o programa com as perguntas. Mas você que tá aqui nos acompanhando, Marcinho, explica como é que as pessoas podem mandar as suas perguntas.
Para participar do programa é muito simples. As pessoas podem enviar perguntas através das nossas redes sociais, Cultura 930, no Facebook e no YouTube, ou através dos nossos telefones, pelo 3015-1800 ou 3337-1010.
E você que está nos acompanhando aqui no Instagram, no perfil pessoal do meu ou do Djalma, vocês podem mandar a pergunta por aqui também, que hoje o tema é Síndrome do Pânico.
Nossa Senhora, é um tema que pediram isso, né? Já há algum tempo.
Na enquete também, né?
Na enquete foi o tema vencedor, né? Síndrome do pânico. Você sabe que existe quase que uma epidemia disso, né? De síndrome do pânico.
Pois é, eu estava vendo pelos dados da OMS que cerca de 4% da população brasileira sofre de pânico.
Nós somos o país mais ansioso do mundo, né? E uma das vamos dizer assim, daquilo que a base da síndrome do pânico é a ansiedade.
É isso que eu ia perguntar. Se a ansiedade está ligada ao pânico.
Totalmente. Vamos começar, então?
Vamos começar, então, já assim, ligando a ansiedade ao pânico. E eu acho importante também diferenciar, né? A síndrome do ataque. O que, que é um, o que, que é outro, um faz parte do outro, como é que é isso?
Sim, quando nós falamos em síndrome, nós estamos falando de uma coisa mais crônica, tá? Uma coisa que vem acontecendo já há bastante tempo. O ataque é aquele primeiro ponto de pico que dá de ansiedade. Para isso vamos entender, a gente já falou um pouquinho de ansiedade, vamos lembrar de novo, né?
Vamos lá.
Primeiro assim, a base de tudo, o que é ansiedade? Ansiedade é uma coisa natural, não existe pessoas sem ansiedade. Só que a ansiedade precisa ser controlada, ela tem um limite de ansiedade. Ansiedade é bom pra gente, sabe? A ansiedade faz a gente muitas vezes, a ansiedade que eu falo, equilibrada, né, gente? Faz a gente levantar da cama, faz a gente ir atrás dos nossos sonhos, faz a gente resolver problemas, entende? Sim. Porque até para evitar a situação ali, a ansiedade me fala, pô, eu preciso resolver isso logo. E eu vou lá e levanto e faço. Então essa ansiedade, que é uma ansiedade comum a todos nós, ela é legal, bacana, não tem que mudar. Quando isso dispara, né, por questões pessoais, por questões sociais e por questões psicológicas, sabe? Nós temos um alcance muito maior dessa ansiedade, um aumento muito grande. E aí, como a adrenalina e o cortisol funcionam diretamente no nosso corpo, ela vai dando sintomas. Então, as pessoas têm sintomas desde mais leves, de respiratórios, aquela falta de ar que às vezes dá para a pessoa, parece que o ar não entra, né? Um cansaço muito grande, que é um gasto de energia muito grande. E aquilo vai tomando uma proporção cada vez maior, né? As pessoas começam um comportamento evitativo, ela começa a buscar ajuda, ela começa a ficar irritável, ela tem uma série de sintomas que vão aumentando, até que chega um momento que nós passamos o pico disso, que é a sensação profunda, isso que é horrível na síndrome do pânico, é a sensação profunda de morte iminente. Parece que eu vou morrer, meu coração vai parar, sabe? Parece que eu vou parar de respirar, parece que eu estou à beira da morte. E aí o corpo entende isso como verdade e ele dispara todos os sinais possíveis de fuga daquilo ali. Só que eu vou fugir do quê? Né? E aí começa a sensação de desmaio e aí os sintomas todos que vão.
Então, eu até pedi autorização, né, para minha filha, para Carol, para poder falar como mãe de uma pessoa que sofre de síndrome do pânico já há bastante tempo. E também uma das minhas melhores amigas, assim, parceira de todos os momentos, ela também sofre. Então, eu acompanho muito de perto. Porque, Djalma, você falando desses sintomas, e mesmo eu ouvindo delas, eu nunca tive.
Sim.
E é muito difícil a gente conseguir compreender isso no todo. Como é que a pessoa tem essa sensação de morte? Eu lembro que uma vez eu comentei com um amigo que minha filha sofria disso, e ele falou assim: ah, mas isso é frescura.
Nossa.
Né? E, inclusive, eu ouvi um psiquiatra falando que o que tem de pessoas que chegam no hospital jurando que estão tendo um ataque cardíaco, que é impressionante. Né? E elas não acreditam quando o médico diz assim: não, você só está tendo, só está não, né? Mas você está tendo um ataque de pânico. E eu que vivencio, é muito difícil a gente entender esses sintomas, né? Porque é uma dos poucos transtornos que os sintomas são muito reais, né?
Porque acontece uma coisa que é uma curiosidade na síndrome do pânico. Às vezes a pessoa tem um pico, sabe? Então, o que que é um pico? Um pico de sensação de perigo iminente, de morte iminente, que às vezes não é nem muito consciente, mas a sensação que der é muito forte. Então, é um disparo de adrenalina tamanho. E o que que a adrenalina faz? Dispara o coração, né? Aumenta a respiração, dá às vezes uma sensação de tontura, dá entorpecimento, sabe, nas mãos, a pessoa sente que ela vai ter alguma coisa. E normalmente, quando ela está tensa, a mente tenta buscar uma saída daquilo. Por que que eu estou tendo isso? Então, se eu estou tendo isso, é algo físico. Então, vai ver que eu estou tendo um ataque cardíaco, porque dá uma pressão no peito.
Pois é, né?
E aí, eu estou tendo um ataque cardíaco, aquilo dispara mais ainda a adrenalina, porque eu tenho uma causa que pode ser, mas isso é minha mente que cria uma saída. E aí, quando eu vou, normalmente as pessoas vão para o hospital a primeira vez. Aí chega lá, fazem todos os exames e ficam lá. Aí muitos médicos, hoje eles entendem melhor, mas antigamente não entendiam. Eu falava assim, é como se fosse frescura, sabe?
Uhum.
Então,
uhum.
Aí fica aí, sentado um pouco até passar. Ou então dava um remedinho que a pessoa acalmava, a pessoa voltava. Só que aquela sensação é tão terrível que a mente marca. E ela pega e faz uma... que nós temos isso como mecanismo de defesa, é o comportamento evitativo. A mente marca, por exemplo, se eu tivesse uma síndrome agora, tendo pânico nesse momento, a minha mente marcaria todo o ambiente que eu estou. Então, ambientes fechados, até situações assim, por exemplo, caneta, microfone, um local que eu posso estar sentado, eu vou começar a ter um comportamento evitativo desses lugares. E aí a mente vai generalizar para tudo.
Seria tipo um gatilho para a pessoa?
É um gatilho que fica marcado, né? Nós temos isso como um mecanismo de defesa natural do corpo. Uhum. Então, quando, por exemplo, se nós estivéssemos num perigo, eu não gosto de usar a palavra real e não real, que na psicologia isso é complicadíssimo.
Uhum.
Mas assim, se nós tivéssemos um perigo, um bicho fosse me atacar, né? E de repente, sei lá, um cachorro soltou e vem na minha direção. Eu tenho esse mecanismo grande, né? Assim, vai ter um mecanismo de ataque e de fuga. Eu vou fugir do problema, eu vou atacar o problema. Vamos dizer que seguraram o cachorro, ou o cachorro chegou a me atacar, mas não me aconteceu nada. Toda vez que eu passar perto de portões, toda vez que passar perto de ver cachorros, eu posso criar um comportamento evitativo. E isso pode me gerar ansiedade, perto de animais grandes, perto de cachorro que late rápido, entende? Quando isso é passado por uma... em algum local, por exemplo, eu estou dirigindo e tenho isso, eu posso evitar de dirigir. Eu posso ter medo de estrada, aí vai generalizando. Posso ter medo de engarrafamentos, etc. tal.
Você falou da questão da fuga, né? De acionar esse dispositivo de fuga dentro da gente, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Carol tendo, porque ela falava dessas sensações que ela tinha, mas eu não compreendia. Eu falava assim, não, vamos, é ansiedade, respira, tal. E a primeira vez que eu vi, eu lembro que eu estava na sala assistindo TV, de repente ela passou correndo na nossa frente, ela estava de camisola, assim, era noite, ela passou correndo, abriu a porta e saiu assim, e ela, assim, eu preciso respirar. Eu lembro que a minha reação foi de jogador de rugby, assim, né?
Uhum.
Que daí, poxa, ela estava indo para a rua, né?
Sim.
Então, de correr, e fiz a coisa errada. Eu contive. Eu peguei e segurei, porque eu falei, ela vai pra rua,
não,
né?
Não, é no automático, né?
E eu nem sabia o que era aquilo, né? Essa contenção não pode acontecer,
sim,
né?
Sim,
E eu tenho uma pergunta. Qual que é a diferença dessa crise de ansiedade para crise de pânico? Porque eu tenho amigos que têm ansiedade, sofrem de crise de ansiedade, e para eles é tipo, é a morte, assim, sabe? Essa crise de ansiedade e tudo mais.
Você sabe, esse é um diagnóstico diferencial, às vezes é muito tênue uma linha que vai para outra, né? Nós falamos em síndrome do pânico toda vez que esses sintomas são muito fortes, a ponto de, por exemplo, de impedir que a pessoa faça determinados movimentos na vida. Então, a pessoa tem medo de sair sozinha, ela tem medo de sei lá, ter algum problema na rua, ter um problema dentro de um carro, não ter saídas ou pessoas que ajudem.
Sim.
Entende? Quando ela tem isso já na vida, que impede a vida dela de sair, e que o pensamento, ele dispara, a gente chama de ansiedade antecipatória. Então, e é interessante isso na síndrome do pânico, é diferente da ansiedade, né? Assim, leve. Na ansiedade, eu posso gerar essas mesmas coisas. Então, por exemplo, eu vou na rua, aí eu começo a sentir uma certa angústia. E aí eu tento ir e tudo mais, e aí, às vezes, quando eu vou com alguém, aquilo passa, né? Na síndrome do pânico, às vezes, eu não consigo nem ir. Sabe? E assim, eu porque muitas vezes a pessoa que está com uma síndrome, ela precisa de alguém que dê a mão, precisa às vezes toque físico, sabe?
Um apoio, né?
Um apoio naquele momento, e tem que dizer que, olha, vai passar e tudo mais, né? Às vezes existem pontos de ansiedade que vêm de traumas passados. Então, por exemplo, alguém que quando era pequeno caiu numa piscina.
Sim.
E aí quase se afogou, então tem medo de água. E toda vez que entra de água vai dar uma crise de ansiedade, mas é diferente do pânico.
Entendi.
Né? O pânico, ele pode muitas vezes acontecer, já é um nível de ansiedade que vai acontecendo, e de repente ele dá um pico. E esse pico é terrível, e pode estar acontecendo alguma coisa fora. Então, por exemplo, eu posso estar num show, estou super bem no show, e de repente vou sair no show, tem aquela multidão, e em algum momento aquilo pode disparar um pico para mim, e eu achar que eu estou sem ar, né, que eu não vou respirar. E você vê que a ideia, ela não corresponde aos fatos. Né? Segundo Cazuza, ela não corresponde aos fatos, porque assim, eu não consigo respirar, é impossível você não conseguir respirar.
Parece que existe uma catástrofe, torna tudo catastrófico, toma uma nuance assim.
Os monstros ficam gigantescos.
Sim.
Então, assim, eu não consigo respirar, né? Já atendi pessoas que falaram assim: Dião, meu coração parou. E eu olhando para a pessoa, eu falei: seu coração não parou. Não, meu coração parou. Olha, sente, não tem nada. Eu falei, eu acho que você já teria morrido, né? Mas eu usei a lógica.
Sim,
né? A lógica. Mas quem está no momento está num estado mental de ataque e fuga, em que a lógica não funciona.
Sim.
Entendeu?
Até vou dar um depoimento aqui muito bacana de um atendimento seu, Djalma. Que eu lembro que a gente ia fazer uma viagem, né? Faz uns 10 anos isso, a gente ia fazer uma viagem longa, assim, de avião. E ela estava no auge do pânico nessa época, né? E a gente ia viajar assim numa quarta-feira à noite, numa quarta-feira de manhã, porque a gente ia para São Paulo antes e tal. E aí, na terça-feira à noite, ela começou a ter uma crise. Eu falei, tá perdendo o controle, liguei pro Djalma, fomos no consultório 10 horas da noite. E eu lembro que foi exatamente isso. Você colocou ela na situação que ela falou assim: não, porque eu acho que eu vou desmaiar, eu vou cair no chão. Ele falou assim: então vá pro chão.
Caia.
Mas mudou tanto para ela isso, de você colocar, de mostrar que a situação não é daquele. Caia, o que, que vai acontecer se você cair? Que nem uma vez que ela chegou pro meu marido também falou assim: eu vou morrer. Eu acho, a sensação que eu tenho é que eu vou morrer. Ele falou assim: e quantas vezes você morreu? Parece ridículo essa abordagem.
Sim,
né?
Mas traz a lógica.
Nossa, mas muda completamente, né?
Muda. Parece absurdo, mas muda.
Porque assim, a pessoa está tão na mente, ela está. É como. Eu falo para os meus pacientes, né? É como se você andasse num trem fantasma. Certo? Você sabe que são brinquedos, mas isso não impede você de se assustar.
Mas eu não ando.
Né?
Melhor não, né?
Se puder evitar, eu tô evitando.
Mas, né? Por quê? A gente tem uma história de medo, né? E tem pessoas que gostam dessa sensação de medo, dessa adrenalinazinha.
Sim.
Que é a sensação que vem depois do medo, né? Dessa respiração. Isso é o que faz os parques de diversões fazerem sucesso, né?
Com certeza.
Então, mas só que pro pânico não, é um filme de terror que eu estou, como se eu estivesse dentro de uma realidade virtual onde está tudo terrível, e eu tenho essa ansiedade antecipatória, ou seja, eu vou ver o pior do futuro. Então, assim, eu estou de carro, eu estou sentindo que o caminhão vai bater em mim. Às vezes não tem nem caminhão na estrada, mas eu já estou tenso. Passa um caminhão do lado, aquilo já começa a me dar sudorese, que é comum.
Sim.
Porque a sudorese é para tirar um pouco da adrenalina.
Sim.
Né? Começa a sudorese, começa a minha pupila dilatar, começa a minha respiração, e eu tenho que fechar os olhos, porque eu não consigo ver a estrada, não consigo sentar no banco da frente. Isso no carro, né? Outros ambientes fechados. Então, às vezes, eu tive uma sensação dessa no ambiente fechado. Todo ambiente fechado, eu acho que não tem ar. Então, por exemplo, aqui, nós estamos numa sala fechada, mas tem oxigênio à vontade. Né? Se nós tivéssemos com pânico, alguém com pânico aqui, talvez ficasse muito angustiante ficar aqui dentro, porque o ar não entra. Então, você veja, a ideia é que se o ar não entra, eu vou morrer sufocado aos poucos. O que não vai acontecer
sim,
jamais aqui
sim,
dentro. Né?
Tem
ar, tem tudo. Entende? Então, é um trem fantasma. Então, sim, quando temos essa abordagem, por exemplo, ah, eu acho que eu vou desmaiar. O problema da síndrome do pânico é que eu falo para os meus pacientes que ninguém desmaia.
Ah, não desmaia, não chega a desmaiar.
Não chega a desmaiar. Você pode até cair na sensação, mas você está consciente. Porque se desmaiasse, que é um mecanismo de fuga altíssimo. Já viu essa história? Né? Vou colocar aqui um exemplo assim. Ah, eu recebi uma notícia impactante agora, né? E desmaiei. Né? Entende? Isso também é um mecanismo de fuga. Aquilo é tão forte para mim que o corpo desmaia. Se tivesse uma sensação de perigo real, pode ser que algumas pessoas desmaiassem em relação àquilo, que é um mecanismo de fuga muito grande que a mente faz. Só que no pânico, não, eu estou muito consciente. Então, por mais que eu esteja no trem fantasma, sabe, eu acredito tanto no trem fantasma, só que eu tenho a sensação do desmaio, tenho a sensação que minha pressão está assim orçado, sou sudorese, estou tonto, mas não desmaio. Por isso que uma das técnicas é essa, vai para o chão, desmaie então. Consegue desmaiar? Ah, eu vou morrer, então morra aqui. Não morre. Porque é para a gente passar, ver que nada aconteceu. E isso dá para a pessoa, vai dando aos poucos a segurança para as pessoas voltarem, porque ela tem que trabalhar o tempo todo com a mente dela, que vai criar fantasmas terríveis em várias situações, e ela tem que ficar dizendo, tá bom, você está criando fantasma, mas esse fantasma não existe. Né? Que é isso que controla, que faz com que as pessoas, mesmo com ansiedade generalizada, consigam viajar, consigam fazer suas coisas.
E tem cura, porque às vezes uma coisa que eu percebo também, não só pela Carol, mas pelas amigas, tudo, é que eu vejo assim, que muitas não têm mais o ataque em si. Porém, tem o medo de voltar a ter um ataque.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.